Salve, salve, pessoal! Aqui quem fala é a prof. Andréia Borba. Estou aqui junto do meu colega Diego Adami e estamos em mais uma edição do Prende o Grito. Como está hoje, Diego?
Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estava com saudade já do nosso encontro quinzenal, né? A nossa dose quinzenal de inquietação. Então, hoje vai ser bacana de novo.
Hoje a nossa inquietação vai ser maravilhosa. Tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com o nosso tema e também com o nosso convidado, não é mesmo, Diego?
Pois é, a gente preparou uma discussão aí super importante, né, nesses tempos difíceis que a gente vive, né? Mas antes eu gostaria de lembrar um pouquinho do programa anterior, do episódio que a gente gravou duas semanas atrás, né, falando sobre os anos 80 e 90, ótimas lembranças, né, muita nostalgia. A gente acompanhou também pelas redes sociais do Prende o Grito, pessoal lembrando das comidas, das modas que se usava nessas duas décadas, do cinema, dos filmes, né? Muito legal o programa com o Rocha Neto, né? O DJ que marcou época aqui no Rio Grande do Sul. Recomendo quem não ouviu que escute.
Não, e depois daquele programa, eu preciso confessar para vocês, eu comecei a procurar coisas antigas. Os guarda-chuvinhas de chocolate, aquelas moedinhas de chocolate. E, pasmem, gente, eu encontrei aqueles saquinhos de doce de leite. Vocês lembram disso? Aqueles mumuzinhos pequenos.
Nossa.
Encontrei isso, gente. Nossa, me emocionei.
Pois é, mas vamos adiante, né, que temos um programa novo pela frente. Então, hoje, a gente quer falar sobre arte e cultura. Sobre a censura à arte.
Nós queremos hoje, pessoal, perguntar para vocês por que a arte incomoda tanto.
Como assim incomoda? Como assim incomoda? Não é tão irrelevante a arte?
Pois é, né? Ao mesmo tempo que a arte é considerada algo secundário, algo irrelevante, algo sem importância, ela incomoda a ponto de haver censuras. E para isso trouxemos um convidado muito especial, que é o nosso querido Rafael D'Ambros. Rafa, seja bem-vindo. Estamos muito felizes em tê-lo aqui. Apresente-se para nossos ouvintes, por favor.
Oi, 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 gente, tudo bom? Então, sou o Rafael D'Ambros, sou artista plástico, professor também, colega ali da DEA, nas salas de aula, lutando a favor da educação neste país, né? E trabalhando bastante com arte também, nessa que além de fazer arte, eu também trabalho, né? O pessoal sempre pergunta, nossa, além de artista, você faz o quê, né? Como se fosse pouco.
Clássico. Não,
e no teu caso, e no caso do Rafa, gente, ainda é pior, porque o professor escuta essa pergunta sempre. Tu só dá aula ou tu também trabalha? Imagina o Rafael, que é artista e professor. Tu é só artista? Dá aula e faz arte ou tu trabalha também?
Que é, tu é artista, não, eu sou professor também. Nossa, e tu trabalha com o quê, né? Não é
exato.
Pois é, temos uma longa discussão, né? Então, já para começar, Rafa, eu queria que tu tentasse, né? Porque não sei se é possível falar por que que a arte incomoda tanto hoje em dia. Não sei se só hoje em dia, né? Acho que tão longo da história, né?
É, não, ela não é uma questão de hoje em dia, ela é uma questão de sempre. Porque a arte, ela é uma forma de comunicação que ela ultrapassa o tempo, o espaço e a linguagem, né? E ela é uma comunicação para as massas, né? Não é só uma questão de sentimento, é uma questão também de propaganda, é uma questão de ideal religioso. Depende muito de como cada cultura vê o processo artístico, né? Então, cada cultura, no passar do tempo, ela tinha suas regras de produção artística. Nunca foi plenamente livre, digamos assim, né? Se você pegar os egípcios, por exemplo, foram 3 mil anos de trabalho de arte egípcia que nada mudou nesses 3 mil anos, né? O certo era você fazer igual o que o anterior fez, né? Cada cultura ela tem as suas regras. E a gente vive num momento agora que, sei lá, uns 200 anos atrás, 150 anos atrás, a gente começa a ter uma libertação artística e aí entrando no século XX com o pensamento mais racional e o pensamento de liberdades e avanços científicos e tecnológicos, a arte vai se libertando e os pensamentos vão se libertando. A gente tem movimentos sociais que buscam as suas independências, as suas vozes, e a arte vai vai se encontrando aqui. Então a gente vive um momento muito interessante de arte, de busca por uma liberdade. Só que a gente tem toda uma história da humanidade regrada. Então acho que existe um choque agora também de pensamentos, assim, de tipo, pode tudo, mas peraí, né? Vamos conversar sobre esse pode tudo, né? Então, a gente vive nesse período de discussão, né? Então, existe sempre uma necessidade das classes dominantes, né? Seja a burguesia, seja o poder político, de dominação desta linguagem que é ampla, né? Então, quando a gente vê hoje censuras acontecendo, ou quando a gente vê tentativas de controle, seja pela parte da academia, seja pela parte do governo, né? No sentido de aprovação de projetos também, né? Ou o incentivo, né, do projeto, mas esse projeto precisa ser aprovado, né, também para passar ali, ou coisas do tipo, assim, você sempre vai ter um tipo de controle sobre isso, uma tentativa de controle sobre essa liberdade. O que nós temos de diferente hoje, que eu acho muito massa, são as redes sociais, porque as redes sociais são indomáveis, né? Então, assim, se a academia, se os projetos de governo, ou se o museu não curte isso aqui para estar ali exposto, ali no Instagram, no Facebook, no Twitter, está rolando, né? Então, assim, ali corre solto. Então, a gente vive esse período, assim, de contraste, né? Que eu acho bacana.
Pois é, exemplos não faltam, né, desses boicotes, né, e tentativas de desqualificar, né, a criação artística, o trabalho dos artistas. As mais emblemáticas recentemente foram a do Queer Museu, né, que foi cancelado no Santander Cultural em Porto Alegre, teve outras exposições, outras manifestações, né, artísticas pelo Brasil e pelo mundo também, né. E é engraçado e curioso, porque como tu falou assim, ao mesmo tempo que a gente vive a era da liberdade, em que tudo pode, né? Cada vez mais, e acho que isso é mais evidente nos últimos anos também, né? Cada vez mais tem sido evidente, né? Por parte também, muito por parte dos governos, né? Como é que tu vê essa questão do apoio público, né? Qual que é a importância para o artista de apoiar e de estar junto com o artista, para o artista poder realizar o seu trabalho?
Aí eu acho que tem algumas coisas. Por exemplo, a gente vai lá para a parte da educação também, no sentido de consciência cultural. Porque uma coisa que a gente falou muito agora nessa pandemia, por exemplo, das lives ou não sei o quê, que a arte é grande companheira, as pessoas elas não percebem como a produção artística e cultural está na vida delas todos os dias. Então, às vezes tu vê as pessoas dizendo, ah, eu não gosto de arte. Como assim tu não gosta de arte, tu não assiste o teu filmezinho do Netflix? Tudo bem, tipo, é uma produção comercial, mas é uma produção cultural de massa, sei lá, pode não ser assim uma coisa, meu Deus, cabeção, né? Um filme iraniano, assim, que explode o cabeção, né? Mas, tipo, é uma produção, né? Tu não joga videogame? Tipo, existe um pensamento ali atrás também. Então, as pessoas precisam primeiro começar a entender que toda essa manifestação é cultura, está ali ao redor delas, né? Elas consomem essa cultura. Quando elas têm a noção de que elas consomem essa cultura, elas começam a valorizar um pouco mais e vão dando passinhos para frente, vão dando passinhos à frente para entender aquelas produções que talvez elas achavam que não tinham acesso, que não poderiam gostar ou algo do tipo, né?
Exatamente, né? Pensa todo mundo trancado em casa na época que ainda se ficava em casa, né? Sei lá, 3-4 meses atrás, sem filmes, sem séries, sem as lives musicais, sem um livro, sem uma apresentação de música. Teve muitas orquestras que fizeram suas apresentações, né? Pelas redes sociais, até transmissões pela TV.
Eu acho que as pessoas precisam, assim, até aquele sertanojo, né? Eu chamo de sertanojo, assim, esses sertanejos novos, né? Mas, tipo, até esse sertanojo, assim, tipo, saiu de algum lugar isso, né? Se tu curte ouvir isso aí, tipo, de onde é que saiu essa porcaria aqui para eu entender um pouco mais, né? Tipo, acho que precisa entender que é uma produção cultural de massa para tu conseguir ir avante, né? Aconteceu um episódio muito interessante nessa quarentena, que foi o lançamento do clipe da Lady Gaga, o 911, e foi muito louco, porque é uma cantora pop ali e tal, e ela lançou aquele videoclipe ali nesse período de quarentena agora, e é um videoclipe que tem muitas camadas de leitura, né? Explodiu o cabeção das bichas ali na semiótica.
Maravilhosa.
Maravilhosa. E aí foi super interessante porque ela fez com que o seu público fosse curtisse a música, assistisse o clipe, nossa, que clipe legal, mas fez com que eles fossem descamando aquilo ali, sabe? E descobrindo outras coisas, arte bizantina, os filmes lá do cara, não sei o quê. Então, super interessante, sabe? Só que, claro, ali era um grupo de fãs muito forte, né? Que, tipo, consome muito a Lady Gaga. Eu quero saber por que ela piscou nessa cena, né? Mas, tipo, toda a produção, desde os videogames até os filmes da Netflix, tu pegar, tu for tendo esse interesse, você vai estudando, conhecendo e se aprofundando na questão de cultura, né? E vai entendendo a importância do profissional da cultura, né? Tipo, que ele é um trabalhador, que ele vai ter que receber um salário, né? Ele precisa pagar a conta de luz para estar lá produzindo aquele filmezinho para tu assistir, sabe? Essas coisas, valorização dos profissionais também, né?
As pessoas têm uma visão, me parece, de que o profissional que trabalha com a arte é um profissional que não trabalha, que apenas se diverte. E sim, me parece que isso traz uma ideia equivocada, né? Da forma como as pessoas recebem a arte, né?
Tem duas coisas aí. Primeiro que o artista, ele não trabalha, né? Aí se tu vai para esse lado da música e do teatro, é a pessoa que se diverte, né? A pessoa que faz isso. Se tu vai pro lado das plásticas, tem uma coisa que eu odeio com todas as minhas forças, que é o dom, né? Você tem o dom, né?
Não existe então, dom.
É, você nasceu com isso, Deus te tornou um ser especial porque ele te deu uma capacidade diferente de produção artística ali, de desenho. Aparentemente, isso parece ser uma coisa muito fofa, né? No sentido, nossa, você é especial. Mas, no final das contas, ele é como se você tivesse obrigação de servir aos outros nesse sentido. Faz um desenho para mim! Faz não sei o que para mim! Porque, tipo, todos os anos que tu tem de estudo, de dedicação, é jogado no lixo porque Deus te deu o dom. E aí você tem esta obrigação de servir aos outros porque você não tem esforço em relação a esse aprendizado. Tipo, aquela ideia de que qualquer pessoa pode aprender a desenhar, qualquer pessoa pode aprender a tocar, ela vai toda pro lixo porque você é especial, né? Você ganhou. Eu nunca vou conseguir fazer isso porque eu não tenho dom. Então, você que tem o dom, faz. E aí, isso, tipo assim, por que que tu vai receber um salário? Por que tu tá cobrando esse valor, cara? Se é um dom, né, para nos servir, assim. Então, tem muito... A gente ainda tem esse pensamento mágico sobre as artes, que é um pensamento que vem de civilizações antigas ali, né? Tipo, na China antiga, o artista, ele era um porta-voz dos deuses, né? Ele transformava em imagens e palavras o que os deuses pensavam, diziam, aqui nas Américas também, né? E parece que a gente continua com esse pensamento muito mágico em cima do artista, né? Tipo...
Tem a figura do bobo da corte também, né? Que estava ali só para entreter o rei, né? E era essa a função dele, era entreter e ponto.
É, sim, justamente, né? Então são ideias erradas, né? Tu tem estudo, tu tem literatura, tu tem treinamento, assim como um médico estuda muitos anos para estar ali no plantão salvando vidas, o artista tem muitos anos de estudo para estar ali produzindo imagens, produzindo sons, gestos que vão ajudar ou arruinar uma vida também, né?
E é interessante essa questão do dom, porque é uma forma também, a mim parece, de as pessoas se livrarem da responsabilidade de se aperfeiçoarem nas coisas. É muito fácil alguém chegar para você e dizer: ah, tu nasceu com isso, eu não tenho capacidade. Não, não é verdade. Você pode ter mais habilidades do que eu para determinadas produções, mas eu posso desenvolver minhas habilidades na medida das minhas capacidades. Então, dizer que é um dom, como tu disse, é um pensamento mágico que ainda persiste. E, na verdade, me parece que a arte, ela ainda sofre muitos equívocos, né? Se a gente for ver no século V, Platão já dizia que a arte era uma imitação daquilo que já são cópias, né? Porque ele dividia o mundo em dois, dizia que havia um mundo sensível, que é o mundo onde nós percebemos as coisas por meio dos cinco sentidos, e o mundo das ideias, que é um mundo inteligível. Ele dizia que o que nós temos aqui são apenas cópias das coisas que estão no mundo sensível. E nesse sentido, ele dizia que o artista copiava a cópia ao reproduzir alguma coisa. E esse equívoco, muitas vezes, me parece que ainda persiste quando, por exemplo, as pessoas dizem que a arte imita a vida. A arte imita a vida, Rafa.
Ai,
ou a arte
imita a vida,
é a própria vida.
É, ou a vida imita a arte, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
Eu não sou artista, mas eu penso que a arte não imita a vida e tampouco a vida imita a arte. Eu penso que a vida é a arte é a vida. Porque não consigo ver uma forma de separar isso. Porque as expressões artísticas, elas fazem parte de nós. Nós usamos a arte para nos expressar. Desde uma criança que não sabe falar e faz uma mímica, né? Ela já está buscando formas alternativas de se expressar.
A produção então, simbólica, né? Tentando se comunicar pelo símbolo, né? Exatamente. Tem duas coisas aí que eu acho interessantes. Eu acho que a arte, ela vai funcionar muito, assim, tipo, a arte enquanto processo, né? Digamos, atual. Ela vai funcionar muito como uma forma de representar a vida como um todo, assim, tanto o real quanto o irreal. Ela vai representar, muitas vezes, quando eu digo irreal, aquele desejo, aquela ideia que jamais poderia, talvez, se tornar realidade no plano, assim, real, né? Mas ela vai trabalhar com isso. Eu vejo muito, por exemplo, em histórias em quadrinhos japonesas, onde acontecem histórias de cunho, assim, de aventura ou sexual ou coisas do tipo, que jamais poderiam se tornar realidade, mas existem no plano da fantasia e se materializam ali. Então, ela vai estar lidando com todas essas questões humanas, assim, e vai estar, de certa forma, né, não imitando, mas, tipo, representando, se inspirando ou trazendo, materializando a vida, né, também. E existe uma questão interessante também, que é a questão da separação, né? Se você for ver a questão dos animais como um todo e nós, a gente sabe que, por exemplo, os animais pensam, né? De alguma forma. Sentem, têm sentimentos de alguma forma também. A gente tem vários estudos ali, até o corvo. A gente sabe que o corvo já tem noção de passado, presente e futuro, vida e morte, sabe? O que é muito louco, porque é um passarinho, né? Aí tu fica pensando, meu Deus, e o golfinho? Os golfinhos vão dominar o mundo, então, né?
Então, pois é.
Fica pensando nisso. Porém, a única espécie conhecida no universo que produz o símbolo é a espécie humana. Nenhuma dessas outras espécies consegue produzir ou reconhecer símbolos. Só nós. Talvez a produção simbólica, que no final das contas é a produção artística, seja a única coisa que nos difere realmente do restante dos animais. Então, tu percebe, até pelo que tu falou ali, como a arte não é algo separado, como a arte ou produção simbólica, ela faz parte de quem nós somos de verdade, porque talvez seja a única coisa que nos diferencia do restante, que nos possibilita criar um pensamento abstrato de imaginar uma nebulosa lá na puta que pariu da outra galáxia através de cálculos matemáticos que são produções simbólicas abstratas e blá, 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 blá. Então, é muito interessante pensar nisso, assim.
Tem uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Essa pergunta me foi feita há poucos dias, quando eu trabalhava a questão da estética com os meus alunos, eles me perguntaram o seguinte: qual é a função da arte? A arte tem, Rafa, alguma função?
Ah, pergunta difícil. Sim e não.
Muito?
Sim e não. Ela tem, como a gente falou antes, essa questão do pertencimento da arte na nossa vida enquanto, num geral, então ela é essencial para o nosso avanço moral, nosso avanço intelectual, nosso avanço civilizatório, né? A gente chegou até aqui muito por conta da produção artística e produção simbólica, ela tem essa função. A gente não consegue produzir nem a ciência sem o desenvolvimento das capacidades artísticas, sabe? Então, ela tem toda essa função. Ela faz parte de quem nós somos. Então, ela é essencial para a nossa existência. Nós estamos aqui porque nós somos arte. Agora, também tem o outro lado da questão mais prática, mais no dia a dia, digamos assim, que é a questão de como ela é utilizada no nosso dia a dia. E aí entra naquele papo que a gente estava falando antes, de cada cultura, cada local, cada tempo, cada período, ter as suas regras de representação simbólica, né, de tipo de imaginação, de crenças, sistema de crenças também. E aí ela vai ter as funções mais práticas, né, que são as funções de direcionar o pensamento, de representar uma ideia. E isso vai se alterando com o tempo também, né? Tipo, a gente vive hoje numa sociedade judaico-cristã, com contraste de outras religiões, de outras culturas, e ela tem toda uma função nesse sentido também de a gente fala muito das questões das censuras. O que, que são as censuras, se não uma tentativa de controle do pensamento também, né? Então, aí você pode isso, mas você não pode aquilo. Então, dentro da produção artística, você vai ter esse tensionamento, tipo, mas por que não pode, né? Ou por que pode? Então, ela vai ter essa função também, né? Então, é difícil de ter uma resposta simples para isso, porque a arte é a humanidade, né? Elas estão intrínsecas, assim. Uma coisa completa a outra. Quando a gente está na escola, a gente tem o período da matemática, o período de não sei o quê, tudo separadinho, né? E a gente cresce achando que essas coisas são separadinhas. Mas, na verdade, elas são todas uma só, né? Tipo, não existe a matemática sem o pensamento simbólico, que é o pensamento artístico, e por aí vai. Então, assim, a função é existir, é fazer parte. Nós somos isso, né? Não tem como você separar, assim, tipo, eu vou viver sem a arte. Oi? Né? Você vai fazer o quê? O fato, vou viver sem a arte. Pronto, você já está fazendo um pensamento, né, questionador, já está... É impossível, né?
Sabe que é muito emblemático, né, nessa questão da censura e do boicote à cultura, quando um presidente extingue o Ministério da Cultura, né, quando os fomentos, os editais de fomento são cancelados, quando o Ministério da Cultura é transformado numa secretaria em que o secretário reproduz o discurso de um líder nazista, né? Isso diz muito, né, sobre o momento em que a gente vive, né? E também em nível municipal, né, a gente pode puxar aqui para nossa cidade, onde a gente mora, né, Caxias do Sul, quando um artista, um dançarino que está fazendo uma manifestação numa praça pública com autorização da prefeitura é detido pela guarda municipal. O próprio Rafa, né, Rafa teve uma experiência que passou, né, por um momento bastante importante, né, na tua produção artística, né, que foi cancelamento, né, inesperado, assim, repentino, de uma exposição tua, né, de uma hora para outra, com um argumento esdrúxulo, eu diria. Conta um pouquinho para nós como é que foi, assim, essa tua experiência aí.
A gente tem a ideia da censura como algo que o Estado vem e diz, ah, isso não pode. Mas, na verdade, se você for parar para pensar, existe a todo momento uma tentativa de controle da produção de pensamento. Quando a gente fala na arte acadêmica, por exemplo, o que é a academia, né? O que é um museu? O museu é um espaço que você tem uma galerinha que diz o que pode ou não pode estar ali dentro para ser lembrado ou não. Então, assim, já existe uma seleção. Alguns vão entrar, outros não, dependendo dos gostos e do que aquelas pessoas entendem. Tanto é que nós temos as mulheres artistas jogadas nos porões dos museus, porque quem comandava as coisas até então era um bando de homem branco europeu, né? Então, já existe uma censura. Quando nós temos os editais do governo, por exemplo, que são para fomentar, tudo bem, é dinheiro público, mas o dinheiro público deveria servir para toda a produção artística. E, no entanto, você tem uma comissão que vai julgar, avaliar se aquele teu trabalho deve ou não. Já existe um processo, né? Então, sempre vai existir um processo de tentativa de controle do pensamento. Por isso que eu gosto muito das redes sociais, porque ali não existe este controle. As regras da academia, que dizem o que é e o que não é arte, sempre estarão presentes. A gente sempre acha que o nosso momento histórico é o momento mais livre, né, do universo. Existe essa tentativa. E como a arte, ela é essa produção de pensamento que, sei lá, se tu pensar em Michelangelo, 500 anos atrás, que pintou lá, questionou a existência de Deus na Capela Sistina, na Itália, e 500 anos depois, nós aqui em Caxias do Sul, que falamos português, olhamos para aquilo e entendemos, quer dizer, ela ultrapassa o tempo e espaço, né? A produção simbólica. Então, ela é muito perigosa, né? Porque ela vai chegar, né, nas pessoas. Então, existe uma necessidade de controle disso. E o que eu passei ali foi uma necessidade de controle também do que aconteceu. Nós, quando a gente fala, por exemplo, da Queer Museum, a gente fala dela como um grande marco na abertura da censura propriamente dita. Antes da Queer Museum, nós tivemos obras censuradas aqui no Brasil. Não falo nem do período da ditadura militar, eu falo do período democrático. Lula e Dilma tinham obras censuradas, né? Porque eram obras que questionavam o poder da igreja, questionavam a liberdade do corpo da mulher, questionavam esse tipo de coisa, que são dogmas, né, na nossa sociedade, tipo, a mulher é livre, mas ela não pode ter domínio sobre seu corpo, né?
Então, como ousa?
Como ousas, né? Pensar que você pode ter domínio sobre seu próprio corpo, mulher, né? Então, obras que foram censuradas, né? E só que a Queer Museum, ela foi censurada da seguinte forma, e é importante falar isso porque tem a ver com o meu trabalho ali também. Nós temos uma ascensão da direita fascista, né? Não é nem a direita, é uma direita fascista mesmo no Brasil, e ali em 2013, por ali, é que começa a botar as garras para fora. E a Queer Museum, ela foi um grande bode expiatório dessa situação. Foi ali que o movimento MBL, ele se fez. E ele se fez como? Nós estamos encaminhando para uma sociedade mais moralista, né? Por conta dessa ascensão da igreja, dessa direita fascista e tal. E quais são os pontos, né? A moral, os bons costumes, a família e a religião. Então, tudo que era questionado ali dentro daquela exposição, né? Nós tínhamos muitos questionamentos ali acontecendo em relação ao corpo, em relação àquilo que é diferente, em relação a muitas coisas. E aí eles se fizeram ali, foi tipo um grande bode expiatório, no sentido de tipo assim, olha aqui essas obras, estão falando de crianças gays, estão falando de zoofilia, estão falando de não sei o quê, que horror. E aí nós temos o Santander fechando a exposição, e isso foi tipo um martelo, né? Tipo, ok, podemos censurar então, né? E aí começou um processo muito grande. Tem um site jornalístico ali de Porto Alegre, que é o Nonada, que faz um mapeamento das censuras no Brasil. Ela, tipo assim, quintuplicou desde 2017 no Brasil, depois da Queer Museum. Tipo, porque parece que todos agora tiveram abertura para estar fazendo isso. No Distrito Federal tinha uma lei rolando ali que proibia a representação do nu, né? No Espírito Santo, eles tinham tentado fazer isso também. Teve aquela peça da transexual lá interpretando Jesus, que foi fechada e tal. Todas essas censuras, elas não são censuras que fecham porque, sei lá, você está questionando a vida, Deus ou qualquer coisa. São censuras que giram em torno das obras que questionam ou que falam sobre sexualidades que divergem desta moralidade, seja do corpo feminino, seja do homossexual, seja até religioso também. Né? Ela vaga, esta censura atual, ela vaga por esse âmbito desta moralidade, deste controle. E o que eu passei ali foi o seguinte, tinha nus, né, masculinos. Antes da minha exposição, lá na Câmara, tinha uma exposição de fotografias de nus femininos. Passou em branco. Antes da minha exposição, no Ordovás, tinha uma exposição onde apresentavam imagens de fotografia de orgias. Passou em branco. Mas a minha não passou em branco, porque apesar de ser um trabalho bem suave em relação a homoerotismo ou coisas do tipo, eu coloquei homens gays ocupando o local de homens héteros, que eram os santos, né, imaculados. Então eu questionei muito a hegemonia do poder heterossexual ali, sabe? E aí este foi o grande problema. Por isso que eu fui barrado por certos grupos tradicionais, assim, né? Não por ser um nu, porque nessa exposição mesmo tinha um nu feminino frontal que ninguém falou nada, ninguém nem lembra desse meu quadro, desse nu feminino frontal. As pessoas lembram dos outros quadros que eram homens eróticos em posições de status que pertencem a um heterossexual na nossa sociedade, tipo Jesus. Então, assim, esse foi o grande problema ali. A censura está rolando muito nesse caminho aqui no Brasil hoje.
Parece que essas obras acabam incitando cada vez mais aquele ódio enrustido que os grupos que promovem a LGBTfobia possuem, porque as pessoas não conseguem lidar com a diversidade, elas não sabem como como interagir com isso. Então, todo aquele ódio, todo aquele preconceito que estava guardado parece que vem à tona de uma forma muito intensa, né? É uma questão bastante curiosa isso. E como o Rafa colocou, não é necessariamente um nu, mas é um nu de cunho, um nu a respeito da diversidade sexual que incomoda tanto, né? Isso diz muito sobre o nosso país, sobre a moral vigente, né?
Não é nem sobre... É sobre sexual também, mas é sobre o corpo. É o controle. Controle do corpo. Podemos estar mostrando mulheres nuas, podemos estar fazendo o que quisermos com as mulheres, porque nós dominamos o corpo da mulher para fazer o que quiser e legalmente definimos o que a mulher deve ou não fazer. Então, é uma questão de controle. Quando a gente fala da questão LGBT, por exemplo, a gente está falando de pessoas que fogem daquele padrão estabelecido, papai e mamãe, um corpo de um homem com pênis, um corpo de uma mulher com uma vagina, que homens usam cabelo curto, mulheres usam cabelo comprido. Quando você questiona isso, você está questionando uma ordem social. E aí é que tem um problema. Se você questiona o poder do negro, a posição do negro na sociedade, e nós temos isso com Jesus, tá? Chega para uma pessoa religiosa e diz, olha, eu acho que Jesus era negro, para tu ver o que tu vai ouvir dessa pessoa. Ou seja, se você questionar que o negro pode, ou talvez deva, ou talvez já estivesse tido num papel superior ao do branco, tu vai ver o racismo dessa estrutura social caindo em cima de ti, né? Então, são os questionamentos desta ordem heterocêntrica, branca, masculina. Todo esse governo moralista que a gente tem hoje, ele é baseado muito fortemente nesta ordem. A mulher, o negro, o LGBT, seja qual for a peça da sigla dessa que essa pessoa esteja ocupando ali, ela tem um papel dentro dessa sociedade, que é um papel subalterno em algum canto. A mulher é de servir, o gay é de divertir e o negro é de trabalhar. Qualquer coisa que você questione esta ordem social, você será agredido.
No caso da tua exposição, tu juntou dois elementos, né, altamente explosivos, né, que é o homoerotismo e a religião, né? Então estava feito, né? Estava o pacote completo aí para os...
Tive um pacotão aí.
E nessa questão ainda também da religião, de tratar Jesus, de representar Jesus como um negro, que também gera muita reação. A gente tem como caso recente também aquele vídeo do Porta dos Fundos, né, do Natal do ano passado, que retratava um Jesus gay, também foi alvo de muitas críticas e de, inclusive, de fogo na sede do Porta dos Fundos. Então, é também...
isso aí eu acho bem interessante, porque assim, ó, o vídeo do ano anterior deles, eles representavam Jesus, que era uma criança mimada, que matava as pessoas para poder continuar uma festa. E tudo certo.
Isso.
No momento, né, tudo... legal, divertido. No momento que eles questionaram a sexualidade de Jesus, aconteceu isso tudo, inclusive do atentado, né, deles jogarem uma bomba lá na Porta dos Fundos. E o mais bizarro, a normalização disso. Não, tudo bem, ai, que horror, mas tá, ok. O cara fugiu do Brasil, tudo certo, e a CNN entrevistou o cara. Depois, sabe? Quer dizer, nossa, que horror, mas tudo bem, tu entende? Porque ele defendeu um status social ali. Pode não dar nada isso aí, mas, tipo, o papel de defesa da moral dos bons costumes aqui foi defendido. É basicamente isso que essa história nos ensinou, assim, sabe? Então é bizarro a coisa. A gente tem essa ordem social muito certinha, né? E a arte, ela vai trabalhar com todos os aspectos abstratos. Não existe limites, né? De um assunto para o outro, não tem uma linha que divida, né, na produção artística. Ela é uma passagem suave, né? Tipo assim, são muitos tons de cinza aí no meio, né? Não são só 50 tons de cinza, são muitos tons de cinza aí no meio, né? E quando a gente traz isso para a arte, quando a gente mostra esses tons, essas coisas... Porque muita gente pergunta assim na arte, tá, mas o que isso quer dizer? Sei lá o que isso quer dizer, cara. Isso pode dizer muitas coisas, isso pode dizer a tua bagagem cultural, isso pode dizer isso, pode dizer aquele outro. As pessoas se sentem inseguras com esta liberdade de pensamento, o Estado também se sente inseguro com esta liberdade de pensamento, e aí vem a necessidade de controle. Não, isso aqui não pode, isso aqui é muito abstrato para ser pensado. né? Agora, isso aqui já pode, porque isso aqui já está falando uma coisa mais clara e dentro da nossa ordem.
Falando em tons, eu fiquei viajando agora aqui, que eu me dei conta que eu não li 50 Tons de Cinza e nem assisti.
Nossa,
o
Deus
filme.
Do livro.
E nem assisti nenhum Tom de Cinza.
Não perdeu não muita coisa, na minha opinião, né?
É, não perdeu nada. Não, mas tem uma amiga minha que falou uma coisa muito interessante sobre 50 Tons de Cinza e tem a ver com a questão de produção cultural, né? Tu lembra daqueles livros Sabrina e coisa nada que a nossa avó lia?
Nossa
assim?
Senhora, eu lembro, eu
aquilo
li.
Aquilo era mesmo. Muito erótico, né? O príncipe com a braguilha, com sinos que tocavam, né? E não sei o quê. Os 50 Tons de Cinza é a mesma coisa, cara. Pra dona de casa, assim, sabe? Aquela mulher que trabalha em casa, cuida da casa, dos filhos. Ela vai ler essa aventura erótica, que é o 50 Tons de Cinza, sabe? É para esse público, é a Sabrina moderna, né?
É verdade. Bom, o papo está muito bom, mas a gente precisa seguir adiante. A gente gostaria de compartilhar com vocês agora que eu e a Déia estivemos... A gente falou antes, na abertura do programa, sobre a questão da importância da arte, né, para esse momento difícil que a gente vive, de ficar mais tempo em casa, de ter a arte como um suporte, né, para a gente enfrentar esses momentos mais solitários que a gente tem vivido muitas vezes, né? Então, a gente visitou em Flores da Cunha o ateliê da artista Teri Finger para entender um pouco o processo criativo, né? O que move o artista, se existe essa questão da inspiração, o que é inspiração, o que é trabalho, quando que esses dois aspectos se juntam. Uma visita bem bacana que vale a pena, assim, a gente recomenda sempre que vocês puderem visitar o artista no seu ateliê, entender um pouco mais sobre processo criativo. E a gente questionou ela também um pouco sobre de que forma a gente pode, por meio da arte, trabalhar a nossa própria dor, porque também essa é uma questão que ficou bastante latente, né, nesses últimos meses, assim, de usar a arte como, eu falei, um suporte, né, para a gente aliviar as tensões do dia a dia. Vamos ouvir o que ela falou, depois a gente volta para comentar.
Não é a intenção do artista que o outro, né, o espectador, sinta a nossa dor. Eu acho que a intenção do meu trabalho é, sim, ao olhar, né? Eu gosto dos olhares, porque o ser humano, eu acho que no olhar diz tudo, e buscar transmitir não a minha dor, mas o espectador vai sentir a dor dele. Claro que as imagens, às vezes, esse olhar distante, esse olhar triste que aparece no meu trabalho, remete à dor, sim. Não quer dizer que eu estou preocupada em representar a dor, mas sim que cada pessoa sinta a sua dor, né, no trabalho, e não só a sua dor, mas a dor do próximo, né? Quanto os nossos egos nos deixam amarrados em nós mesmos e a gente esquece de olhar o olhar do outro. Então, eu acho que a arte é para isso, né? É para que a gente se abra para os olhares dos outros e que a gente possa perceber o quanto eles estão, eles, sofrendo, né? E o artista tem esse papel mesmo. Eu acho muito importante falar sobre a arte, que a arte, ela só é arte quando ela se transforma numa ação. E então, por isso que eu acho que o meu próprio olhar do meu trabalho tem que se tornar uma ação que as pessoas olhem e sintam a vontade de transformar o mundo. Eu acho que esses olhares vêm para isso, para que se tornem a própria ação, que se tornem uma ação, que as pessoas sintam a vontade de fazer algo por alguém.
Foi uma visita bem bacana que a gente fez. E é bastante interessante, né, o que a Teri fala sobre essa questão. Ela não tem a intenção de retratar a própria dor, mas querer provocar, né, no espectador aí as sensações que ele tem com ele próprio, né, e de repente refletir sobre as suas dores e sobre a sua existência. Como é que tu vê essa questão, Rafa, assim, quando tu tá produzindo, tem alguma intenção ou a produção é livre, assim, sem intenção?
Ah, eu acho que o que ela falou ali é muito real, né? O artista vai produzir o que ele pensa, o que ele sente, e você vai se identificar com aquilo ou não, e vai te remeter a alguma coisa, te provocar um pensamento, né? Ou não, também, tu pode passar batido por aquilo também. Depende de quem tu é, de como tu vai interagir, né? É essa ação que transforma a arte, né? Que nem ela comentou ali, a arte é essa ação, né? E aí, a partir dessa ação, você tem a identificação também, né? Eu acho isso interessante. Em relação ao meu trabalho, eu acho que a Teri, ela é mais emocional, né? Ela joga muito do sentimento dela ali. E eu já sou totalmente o oposto. Eu sou uma pessoa que tenho muitas emoções, mas eu guardo elas mais para dentro e eu ajo de uma forma mais racional. E o meu trabalho é totalmente racional. Eu tenho um planejamento, eu tenho uma ideia, eu quero falar sobre um assunto, eu quero desenvolver este assunto, como eu vou desenvolver este assunto, que signos eu posso usar, como é que eu posso fazer, isso aqui vai dar problema, isso aqui não vai dar problema. Eu sou bem mais racional nessa produção. Eu acho que quando tu olha o meu trabalho, você, claro, pode sim ter as suas emoções ali sendo desenvolvidas, né? Sendo refletidas ali, ok. Mas eu acho que você vai ver muito mais um pensamento político ali, né? Seja do corpo, seja social, seja o que for, do que uma emoção exposta. E isso é muito legal, porque são formas de produção artísticas diferentes que vão atingir pessoas diferentes e têm funções diferentes que se complementam também, né? Eu acho isso bem legal.
Essa é a beleza da arte, esse imenso leque de possibilidades que ela traz para quem a contempla, né?
Exatamente.
Na verdade, eu acho que não é nem para quem a contempla, eu acho que é para quem a experiencia. É. Porque não é uma contemplação pura e simples, é uma experiência que você acaba tendo, né, com a obra de arte. Seja ela qual for, seja uma arte visual, seja uma arte cinematográfica, enfim, né?
Eu vejo assim, ó, como o meu trabalho ele é muito racional no sentido de planejamento, às vezes, assim, eu tenho umas ideias, tipo, eu tô mal, né? Tô numa fase meio bad, assim, tipo, ah, eu vou fazer uma coisa meio bad porque eu tô bad. Só que demora, meu trabalho demora, ele é muito trabalhoso, assim, às vezes eu demoro semanas pra fazer um negócio, né? Então, até eu concluir o bagulho, eu já não tô mais na bad, eu já tô assim, uhul, vida linda! Né? E daí não casa mais, né? Então, o que que eu faço? Eu tenho um processo, assim, racional também, de tipo, tá, comecei o processo, agora eu vou ter, passou 2 dias, agora eu tenho que continuar. Vou lá e ponho uma música triste, né? Ponho ali Maísa, sei lá, Lana Del Rey. Entro naquela vibe e vou produzindo. Aí, ok, já deu. Aí eu saio da vibe, vou ouvir uma Daniela Mercury para voltar para a realidade, assim. Então, tipo, eu entro, né, na vibe que eu preciso ir na produção e depois eu saio.
Tá certo, então chegamos agora ao Grito do Bem, que é aquele momento em que a gente sugere algum livro, algum filme, uma série, uma dica de bem-estar relacionada ao tema do programa. E para quem não conseguir anotar, então a gente vai deixar tudo registrado na descrição do episódio nos tocadores e também no nosso perfil no Instagram, @prendeogritopodcast. Deia, qual é o teu Grito do Bem dessa semana?
Como estamos falando de arte, eu quero recomendar uma obra-prima cinematográfica antiga, lá de 1957, do diretor e roteirista sueco Ingmar Bergman. É um filme que acabou se tornando um clássico, né? E que o Rafa me corrija se eu estiver errada, mas ele faz parte do movimento neo-expressionista. Ele é uma adaptação de uma peça de teatro do mesmo autor, que se chama O Sétimo Selo.
Ai, eu amo.
Ai, eu também, gente, eu sou obcecada por esse filme, achei ele sensacional, a fotografia, a música, os temas filosóficos. Para quem não sabe, a trama se passa na Europa, na Idade Média, num período em que a peste negra ainda assolava toda a sociedade. E nesse contexto, o protagonista do filme, que é o Antonius Bloch, ele se encontra com a figura da morte. E antes de ser levado por ela, ele a desafia para uma partida de xadrez. E se quiserem saber mais, assistam o filme, que super vale a pena.
Eu amo, eu vejo uns memes desse filme, eu acho que poucas pessoas entendem, mas é sensacional, assim, esse filme.
E o teu Grito do Bem, Rafa, qual é?
Ah, então, eu nessa quarentena, eu virei, é que a gente estava trabalhando de casa, né? Eu virei o maníaco da literatura, né? Tipo assim, eu estava indo ali no Arco da Velha, na livraria, comprando livros online, eu gastei meu salário em livros e eu li muita coisa. E aí, o último que eu li, eu fiquei obcecado pela trilogia dos Jogos Vorazes, né? Porque eu amo os filmes, daí eu falei, eu vou ler isso aqui tudo. Eu li os 3 livros em 2 semanas, e aí a autora lançou um livro novo, que se tornará filme também, que é o Canto dos Pássaros e das Serpentes, onde ela conta a história, então, do grande vilão da história, que é o Presidente Snow. Ela conta a história dele enquanto jovem. E eu achei muito interessante porque ele fala justamente sobre o contrato social, né? O contrato não verbal, né? Não falado, que a sociedade cria para que se mantenha uma ordem. E o que é necessário para se manter essa ordem, levando em consideração a violência humana e o caos humano, né? Então, o livro ele vai trabalhar bastante com essa construção deste contrato social para que a ordem se estabeleça, né? Eu achei muito interessante. É um livro, teoricamente, infanto-juvenil, mas ele trata de assuntos bem pertinentes, assim, que te fazem questionar bastante sobre os nossos contratos sociais.
O meu grito do bem, então, é um projeto que o Instituto Cultural Taru, aqui de Caxias, em parceria com a Escola de Teatro Tem Gente Teatrando e o SESC, lançaram na semana passada, chamado Mostra Gertrudes. O que é a Mostra Gertrudes? Os alunos da Escola Tem Gente Teatrando adaptaram poemas do livro Quando Nasci Gertrudes, da Jaque Pivoto, para produções em vídeo, e estão lançando um vídeo por dia baseado nesses poemas da Jaque Pivoto. São mais de 20 atores e atrizes da escola que produziram videoartes caseiras e depois foram editadas e estão lançando todos os dias por volta das 16, 17 horas é publicado um poema novo, que é muito interessante ver como cada um interpretou os poemas que a Jaque escreveu. A Jaque é uma poeta muito sensível, assim, aqui de Caxias, e no canal do YouTube, então, todos os dias é publicado um poema novo que dá uma contemporaneidade, assim, para os poemas que ela escreveu foram lançados em 2016 nesse livro. Então é só procurar no YouTube da Mostra Gertrudes, e tem trabalhos muito bacanas. Essa é minha dica.
Posso dar mais um grito?
Claro, quanto quiser.
Tu estava falando aqui desse projeto que é aqui de Caxias, então eu queria só dar mais um grito também. Essa semana abriu uma exposição ali no Ordovás, da Marina Luiza, que é uma exposição de telas, óleo e acrílico sobre tela, que é assim, ó, cara, é absurdo, aquilo é um absurdo de sensacional, assim, sabe? A Marina Luiza, ela é uma artista nova aqui em Caxias do Sul. Ela não é daqui de Caxias, ela é lá do Nordeste. Ela mora aqui. Ela é uma pessoa trans, né? Então, e ela tem um trabalho que questiona o corpo, que questiona o ano, que questiona a vida. Muito surrealista, assim. E é um socão, assim, na tua cara, aquela exposição, sabe? É uma coisa muito sensacional. Ela está em exposição ali no Ordovás, para quem puder ir lá ver, mas o Ordovás ele também está agora com essa ideia das exposições virtuais, né? Então você não precisa ir no Centro de Cultura para ver, você pode entrar no site da UAV e ver essa exposição também ali, que vale muito a pena ver, assim, é um artista assim, que, meu Deus, é sensacional.
Quem não deu conta de anotar, não esqueça de conferir no nosso Instagram, @aprendegritopodcast, todos esses gritos maravilhosos.
E de coisa boa a gente passa para coisa ruim, né? Agora é a hora da gritaria, né? Que é quando a gente solta o verbo sobre um tema qualquer que nos tem tirado do sério. Eu quero abrir esse momento da gritaria. A gente falou bastante no programa de hoje sobre ataques homofóbicos, ataques contra LGBTs. Quando esse episódio já estiver no ar, já vai ter sido 2 semanas, mas o absurdo é que o presidente falou no Maranhão essa semana a respeito do Guaraná cor-de-rosa. Meu Deus, o que, que é aquilo? Que ele não ia tomar o Guaraná Jesus porque ele ia virar boiola. Maranhense, pelo amor de Deus, o que, que é isso? É a 5ª série que a gente tá falando?
Ai, mas aí eu vou ter que pedir desculpas, assim, mas tipo, o que, que é esse presidente, né? Esse presidente ele não é nada, na verdade, tipo, ele tá sendo mantido ali por interesses econômicos e por interesse dessa vibe neofascista que acontece, porque é a única razão dele estar ali, né? Ele não se sustenta, outras coisas estão sustentando ele ali. E o que ele fala nesse sentido, o que ele pensa, a gente fica aqui, nossa, que absurdo, mas é nós na nossa bolha achando isso, porque se tu for parar para pensar, é um pensamento geral. Quantos caras aí não deixam de usar a camisa rosa porque acham que vão virar gay?
Como se pudesse virar gay, né? Como se virou a chave, agora sou gay. Que é isso?
É, mas ele representa uma grande parcela da população, assim. Agora você vê tanta gente nem apoiando, mas, tipo, criticando ele porque, nossa, a família dele rouba. Ah, não, tudo bem. Agora que a família dele tá roubando... Pouca gente sabe disso, daí ele é ruim. Agora, quando ele dizia que ia bater no filho porque se o filho fosse gay, tava tudo bem, né? Quando ele dizia
dizia que errou o tiro e nasceu uma mulher, né?
É, ou quando eu não ia estuprar a fulaninha porque ela era muito feia, até aí tudo bem, né? Então, assim, não incomodava. Quer dizer, isso por quê? Não incomodava por quê? Porque, se for ver, as pessoas, elas pensam assim, sabe? Isso é assustador. Né? Tipo, esses dias até comentei com um amigo meu, assim, o problema é que não é o Bolsonaro, a gente pode matar o Bolsonaro pode sumir, o problema não é ele, o problema são as pessoas que estão acompanhando isso, as quais ele está representando, que estão aí, sempre estiveram, né?
E o mais incrível de tudo é a obsessão do cara por esses assuntos relacionados a LGBTs, né, volta e meia, não tem um dia que não mencione, mas vamos em frente. Nós vamos nos encaminhando para o encerramento do Prende o Grito dessa semana, mas antes a gente tem o tradicional bate-bola, sessão livre com o nosso convidado. Tá preparado, Rafa?
Nasci pronto.
Amei isso! Então, já que tu nasceu pronto, abre o jogo e conta para nós o que, que tu gosta de fazer quando não tem ninguém te olhando.
Ah, guria, eu sou muito chato. Eu gosto de ficar trabalhando, assim, nas minhas coisas. Eu sou muito chato, assim. Eu não faço.
Aí, Rafa, eu esperava muito... algo assombroso trabalhando.
Não, pior é que não, gente. Eu sou uma pessoa muito chata, assim. Eu fico aqui. Na verdade, eu gosto de não fazer nada. Porque eu sou muito social, né? Daí, quando eu tô sozinho, eu gosto de literalmente não fazer nada. De sentar no sofá, acender um cigarro, ou tomar um café e ficar olhando para a parede, assim, sabe? É isso, eu sou muito chato. Eu sou uma pessoa antiquada, quadrada, né? As pessoas acham, nossa, o artista faz mil loucuras. Não, eu não faço.
Qual era a tua profissão dos sonhos na infância?
Paleontólogo, eu queria ser paleontólogo. E quando eu descobri ali nos meus 17 anos que não tinha faculdade de paleontologia no Brasil, eu teria que fazer biologia ou geologia, depois me especializar, depois mestrado, depois não sei o quê... Eu lembro que eu me joguei na cama e comecei a chorar, e meu pai dizendo, calma, Rafael, calma, vamos dar um jeito. E daí eu falei, tá, eu vou fazer arte, então. E daí eu fui fazer arte. Mas é a minha grande paixão, a paleontologia, até hoje. Todas as noites, antes de dormir, eu assisto algum vídeo sobre paleontologia. Fico mandando link para as pessoas, e ela, olha que incrível isso! As pessoas, nossa!
Que legal! Rafa, aproveitando, tu falaste que tu é bastante sociável. Prefere companhia ou solidão?
Eu sou um contraste nisso, porque eu prefiro estar sozinho, mas ao mesmo tempo eu estou sempre cercado de pessoas e gosto também, né? Eu acho que eu gosto de estar sozinho justamente porque a minha vida, ela é bem sociável, né? Eu acho que se eu fosse uma pessoa mais sozinha, eu ia querer estar mais sociável, assim.
E já que o papo é sociabilidade, com quem tu gostaria de passar um fim de semana? Pode ser qualquer pessoa, viva ou que já... não está entre nós.
Eu acho que eu gostaria de passar um final de semana sozinho.
Porque... com a melhor pessoa do mundo, comigo.
Com eu mesmo, porque eu não sou nada egocêntrico.
Adorei. Se tu soubesse que é teu último dia de vida, como é que tu gostaria de passar ele?
Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que eu tenho um sonho de voltar a morar na praia, assim. Eu acho que eu gostaria de passar o meu último dia na varandinha da minha casa, na beira da praia, assim, lá na Marambaia, ouvindo uma Maria Bethânia, coisa assim.
Que delícia.
É o meu sonho, assim, tipo, futuro, né? Então, eu acho que seria um bom dia, né? O meu último dia ali na beira da praia, assim. Tem aquela música... Maria Bethânia canta, que é um poema, né? Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar, né? Tipo, sou eu, assim.
O que é sucesso para ti, Rafa?
Ai, já tive diferentes conceitos, assim. Mas eu acho que... eu tenho uma visão meio errada eu sei que é errada e eu tô tentando mudar isso na minha vida, né? Mas, tipo, eu como artista, eu gostaria de ter um reconhecimento maior no sentido de um atestado, sabe, assim, tu fazer parte, de repente, da coleção de um museu, alguma coisa, tipo, um atestado, assim, de que, tipo, teu trabalho será lembrado, né, e não vai contigo pro túmulo. Eu acho que o sucesso para mim seria isso, ter esse atestado, assim, de alguma forma, que, tipo, ok, você pode morrer agora que o teu trabalho vai ser lembrado. É meio egoísta, assim, isso também, ok, né? Mas, tipo, eu acho que para mim é isso, eu acho que é por isso que eu trabalho tanto também.
E se tu pudesse escolher um grande artista de qualquer área para conversar, quem seria e por qual motivo você escolheu essa pessoa?
Ah, seria o Toulouse-Lautrec, que é um pintor impressionista francês, morreu em 1900. Foi o primeiro artista que eu realmente me apaixonei, assim. Porque eu lembro que a professora na escola mostrava aquelas pranchetas da coleção Caras, né? Que tinha as obras. E aí ela mostrava as bonitas, né? Tipo Michelangelo e tal. E eu falei, nossa, eu vou comprar isso. E aí a minha mãe me levou para o centro para ir numa banca para a gente comprar. E quando eu cheguei lá, só tinha desse Toulouse-Lautrec, os trabalhos eram merda. Eu olhava para aquilo e falava, caralho, que coisa horrorosa isso aqui, meu. Gastei uma fortuna da minha mesada nessa merda. Brabo. E aí... Eu comecei a... Tinha um texto, né? Comecei a ler e eu olhava para aquilo e foi. E aí eu fui entendendo, o artista foi entendendo a obra a ponto dele se tornar o meu artista preferido, né? De todo sempre. E ele era uma pessoa estranha. Ele era baixinho porque ele tinha um problema de saúde e daí ele era podre de rico, assim, então ele não precisava trabalhar. E daí ele morava dentro do Moulin Rouge, dentro dos prostíbulos, assim. Ele era parça das prostitutas e bebia. Bom, morreu de tudo que foi doença, porque vivia a vida muito louca, assim, e ele é um artista que eu gostaria... Bom, eu li duas biografias dele já, eu sou apaixonado, assim.
E agora, uma característica tua que ninguém ou quase ninguém conhece, além de assistir filmes sobre paleontologia.
Cara, eu sou muito fechado, né, na verdade, assim, então... as pessoas, elas veem um Rafael, mas existe uma outra pessoa, assim, eu acho que eu tenho um lado meio agressivo, muito agressivo. Eu tenho esse outro lado, que é um lado agressivo, às vezes eu olho para as pessoas e só imagino eu esfregando a cara dela no asfalto, assim, mas daí na boca sai, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo.
Quase que involuntário sai isso, né?
Eu tenho um lado meio agressivo, assim, mas é uma agressão que não se manifesta. Ela fica ali quietinha.
Quem nunca?
Mas também o dia que se manifestar, né? Me deu medo. Hashtag medo.
Não, eu já quebrei alguns celulares, né? Tipo assim, quando eu explodi, assim, já joguei celular na parede. Já tive uns ataques, assim, de jogar a jaqueta no chão e dar uma de seu madruga, de pisar em cima, assim. Mas, tipo, é tudo comigo. Nunca é com os outros, né? Eu sempre me destruo. Nunca destruo os outros, assim, né?
Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título deste livro, Rafa?
Ai, gente, não tenho a menor ideia. Eu acho que...
O gênero dele, então?
Eu acho que... Eu gostaria que fosse escrito pelo Neil Gaiman, assim, né?
Ah, que maravilha!
Eu sei.
Seria maravilhoso!
Genial. E pra gente terminar, 2020 em uma palavra.
Socorro.
Muito bom. Muito bom. Tem saído pérolas aqui do nosso bate-bola sobre 2020. A gente vai reunir no último episódio do ano.
Não, eu falo para as respostas. Pessoas. Eu quero chegar vivo em 2022. É tudo que eu quero, assim, né? Porque, meu Deus, tá um caos, né, gente? Tá, a mente tá um caos, o corpo tá um caos, a vida tá um caos. Tu não sabe quais são os limites mais, tipo, que tu pode, que tu não pode, o que é seguro, o que não é seguro, respeito, desrespeito, tá tudo muito enlouquecido, né? Então, eu tô pedindo por socorro já mesmo, né?
Muito bem, Rafa. A gente quer agradecer a tua participação, a tua presença aqui no Prende o Grito. Muito obrigado pela tua disponibilidade para conversar sobre arte, falar sobre as tuas inquietações e compartilhar com os nossos ouvintes. Ficamos muito felizes de a gente ter conosco essa semana.
Eu acho muito massa essas conversas, assim. A gente tem que estar sempre produzindo, né? Eu acho isso muito legal, assim. Então, muito obrigado.
E agora conta pra gente, então, e pros nossos ouvintes, onde o pessoal pode conferir as tuas produções?
Bom, eu tenho virtualmente, pode conferir no meu Instagram, né, Rafael D'Ambros. Eu também tenho um site, rafaeldambros.com.br. Está rolando agora até novembro, até 15 de novembro, mais ou menos, uma exposição minha ali em Porto Alegre, no Espaço 900, com a curadoria da Mona Carvalho. E eu tenho algumas obras minhas também aqui com a Claudete Matias, aqui em Caxias do Sul, no escritório de arte dela ali. Ela presta consultorias, né, de arte, mas ela tem um espaço bacaninho ali no bairro Cruzeiro que você pode conhecer também, assim, para ver as obras, né?
Show! Bora lá, pessoal, então, conferir essas produções. Rafa, então, agradecemos mais uma vez. Ficamos muito felizes com a tua participação. Tu tens muito a agregar pra gente e isso foi ótimo. Eu tô me sentindo super, super culta. Preciso dizer que tô me sentindo super culta agora, nesse momento.
Ai, a gente usa umas palavras difíceis e daí parece que a gente é inteligente, né?
Ai, gente, que coisa boa.
Muito legal. E a gente lembra, então, que o objetivo do Prende o Grito é formar uma comunidade de pessoas interessadas em compartilhar suas experiências, né, em busca de um jeito mais leve de viver. E as formas de interagir conosco são pelo nosso perfil no Instagram, @PrendeoGritoPodcast, @DiaDami e @DeiaBorba. Quem quiser também seguir o Rafa no Instagram, @RafaelD'Ambros. E também temos uma página no Face e um canal no Telegram.
E nós estamos aguardando vocês, interajam conosco, não nos abandonem, porque nós gostamos muito de cada interação que vocês proporcionam a gente.
Quero agradecer essa semana, mandar um beijo para a Clarissa Silveira. Todas as semanas, quando tem episódio novo, ela sempre manda um recadinho dizendo o que achou do episódio. Faça como a Clarissa, pessoal, nos deem seus feedbacks e também sugestões de temas que vocês querem ouvir aqui no Prende o Grito. A gente vai ficando por aqui essa semana. Fiquem bem e até o próximo programa.
Tchau!
Tchau! Muita paleontologia e arte na vida de todos.
Esse foi o podcast Prende o Grito. Siga a gente no Instagram, @PrendeoGritoPodcast.
Você também pode abrir seu coração sobre o assunto da semana e sugerir um tema para os próximos programas no e-mail prendeogrito.podcast@gmail.com. Até a próxima!